Guerra traduzida na Rádio Observador. Vamos analisar nos próximos minutos a imprensa russa deste dia 3 de fevereiro. É um trabalho do jornalista João Filipe Cruz. Boa tarde, João.
Boa tarde.
Em colaboração com a Larissa Tovmazian, natural da Rússia. E começamos, João, com o discurso de Vladimir Putin ontem, durante a celebração do aniversário do fim da Batalha de Stalingrado. O líder do Kremlin prometeu respostas às ajudas à Ucrânia.
É isso mesmo. O presidente russo falava no regresso do nazismo para responder ao envio dos tanques Leopard 2 para Kiev da parte da Alemanha. A Batalha de Stalingrado acabou há 80 anos, fez ontem 80 anos. E este apoio da Alemanha a Kiev foi considerado incrível para Vladimir Putin, e a expressão que é usada, pelo menos a julgar pela tradução que nos chega com a ajuda da Larissa, é mesmo essa, incrível. Começou por referir a Vladimir Putin a importância da Batalha de Stalingrado para a libertação do mundo das teias ou da teia do nazismo, e é incrível porque, de acordo com o líder do Kremlin, o nazismo está novamente a representar um perigo desta feita para a Rússia. Putin deixa por isso um aviso à Alemanha e por arrasto aos aliados do Ocidente. Uma guerra moderna hoje com a Rússia vai ser completamente diferente do que os países do Ocidente estão à espera que seja. Diz mesmo que não vai enviar tanques para as fronteiras da Alemanha, mas tem algo pronto para responder, seja o que for.
Não concretiza.
Exatamente.
Né? E por falar em tanques Leopard, à Rússia chega também a notícia da compra de tanques alemães por parte da Noruega.
Uma notícia partilhada pelo jornal KP. A Noruega vai comprar 54 Leopards à Alemanha. O jornal russo cita um jornal norueguês, relembra as palavras do ministro norueguês de defesa, que anunciou os planos de Oslo para enviar tanques para Kiev, sem especificar o exato número. Neste mesmo artigo fazem-se contas a mais apoios de tanques, ou aliás, apoios em forma de tanques para a Ucrânia, nomeadamente que chegarão da França, também da Alemanha e de Espanha.
No terreno, os russos ficaram hoje a saber que a Ucrânia recusa partilhar informação sobre as perdas na cidade de Bakhmut, no Donbass.
Artemivsk, em russo, é a forma como se diz o nome desta cidade de Bakhmut, do outro lado, do lado russo. Uma notícia do jornal Izvestia, que começa por pegar nas palavras do porta-voz do presidente ucraniano, Mykhailo Podolyak, recusa partilhar um número exato relativo às perdas das forças de Kiev nesta cidade e remete mais informações e contas finais para o fim também da batalha por Bakhmut ou Artemivsk. Ao mesmo tempo, Podolyak admite que está a ter um custo alto, está a ter um preço alto esta batalha nesta cidade. O artigo deste jornal russo recorda ainda as palavras de um comandante de um batalhão que combate em Bakhmut e que apelidou a cidade de um inferno na terra. Nota também para as palavras de Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano já se tinha referido a este ponto no mapa como um ponto difícil.
Apesar das dificuldades sentidas pelos militares ucranianos da Rússia, chega também a notícia de que a Ucrânia está a preparar ataques à Crimeia e Donbass.
É uma notícia da agência estatal russa RIA, que cita o Ministério Ucraniano da Administração Interna. De acordo com o ministro Igor Klimenko, os militares destas brigadas são altamente especializados, estão em constante treino e estão, neste preciso momento, à espera de uma ordem para partirem em missões na linha da frente de combate. De acordo com a RIA, estes militares vão ocupar lugares noutras 6 unidades, incluindo no batalhão Azov, que é descrito neste artigo como uma organização terrorista banida na Rússia. A Agência Estatal de Moscovo recorda também a missão da Operação Especial de Vladimir Putin. É desta forma que, como sabemos, o Kremlin fala da guerra na Ucrânia e que tem como o objetivo libertar a zona do Donbass, e que depois de 24 de fevereiro, a data em que começou tudo isto, as autoridades de Kiev repetiram constantemente os planos para lançar uma operação para recuperar também a Crimeia. E meia, indo mesmo, de acordo com este artigo da RIA, contra os relatórios dos países do Ocidente.
E vamos terminar esta revista de imprensa russa, João, com uma nova cadeira nas universidades da Rússia, pois, claro, os estudantes vão aprender sobre a cultura anti-Rússia e a importância de ter um governo central forte.
É isso mesmo. Uma notícia publicada hoje no site independente Medusa, é um jornal independente, a nova cadeira e que frequentemente usamos aqui na nossa guerra traduzida. Esta nova cadeira foi aprovada pelo Ministério Russo da Ciência e do Ensino Superior. Tem como destino universidades que não tenham unidades curriculares ou áreas de estudo relacionadas com a história. De acordo com o documento publicado pelo Kremlin, esta cadeira vai da Rússia Antiga até hoje, até à guerra na Ucrânia. Na nota, há ainda a garantia de que vai ser dada uma especial atenção ao papel de um governo central forte, como disseste, e o papel que esse governo tem na preservação do interesse nacional ao longo da história da Rússia. No geral, a cadeira vai descrever eventos históricos com a perspectiva e a interpretação do Kremlin. No documento, os protestos ucranianos em 2014 são denominados de golpes ou de golpe anticonstitucional e fala também dos acordos de Minsk que, pelas palavras dos autores desta cadeira, dos autores exatamente desta cadeira, foram destruídos pelo regime de Kiev e também pelos países do Ocidente. Sobre a Ucrânia, mais especificamente, a visão desta nova unidade curricular é de que se tornou anti-Rússia e que, com a ajuda da NATO, planeou voltar à Crimeia e ao Donbass. O Kremlin propõe que esta cadeira tenha pelo menos 144 horas e que comece já no próximo ano letivo.
Uma espécie de revisionismo da história no fecho desta guerra traduzida com análise à imprensa russa de 3 de fevereiro.